Então, aqui nós vamos para o ponto número 4, que é aliança e aconselhamento. Ouvindo Deus através de outras pessoas. Ouvindo Deus através de outras pessoas. Eu acho que o importante mesmo para vocês é pegar a primeira frase, sabe, de cada letra. Porque aqui já tem uns textos bem maiores e não vou ficar ditando esses textos para vocês. Depois, se quiser, como eu disse, eu posso mandar para você o esboço, você vai ter completo depois. Mas pega pelo menos sim, só os pontos e as letras e a primeira frase, que é importante, e depois escreve em suas próprias palavras alguma coisa que você achar importante, porque eu também não me restringo a isso aqui. A gente usa ilustrações e coisas fora disso aí. Então, letra A, a interdependência no corpo de Cristo envolve cada membro receber e dar palavras de conselho e correção para outros. A interdependência no corpo de Cristo envolve cada membro receber e dar palavras de conselho e correção para outros. Deus não tem uma categoria especial dentro da igreja que só dá conselho e outro que só recebe conselho. Isso não é o funcionamento do corpo de Cristo. O funcionamento do corpo de Cristo é que cada um foi projetado para receber e dar palavras de conselho ou correção. Isso funciona no corpo humano. Cada célula dá e recebe alimento, a sua contribuição, a sua fabricação particular, se é do fígado, se é do intestino, se é do nervo, se é do, né, pâncreas, qualquer órgão, ele vai dar sua contribuição e ele vai receber a contribuição de todos. Toda célula é uma entidade completa, tem núcleo, ela se divide, ela tem uma vida própria, ela tem uma membrana ao redor, ela é totalmente, ela é uma identidade, ela tem uma identidade. Mas ela não existe sozinha, ela tem interdependência, ela contribui e ela recebe. A membrana da célula permite que passe coisas de dentro para fora e de fora para dentro, dependendo da pressão, né? Chama osmose. Se a pressão é maior por fora do que por dentro, passa de fora para dentro. Se a pressão é maior por dentro do que de fora, passa de dentro para fora. Deus tem um plano perfeito, né, de que cada um possa ter uma identidade, quer dizer, essa célula não é a outra. Ele tem a sua identidade, ele tem uma membrana que discerne que ele é uma entidade separada. Mas ele não existe sozinho, ele contribui e ele recebe. Então, a nossa visão nessa obra de redenção de Deus, de restaurar a harmonia perdida, é que nós somos colocados em relacionamento com Deus, logicamente através de pessoas, alguém pregou para nós, alguém nos discipulou, alguém nos mentoreou, alguém foi canal de Deus para nós, e nós logo passamos a ser pessoas que começam a reproduzir isso com outras pessoas, e fazemos isso de tal forma que essas outras pessoas também aprendem a fazer isso com outras, e assim a casa de Deus é um rio que leva a vida para muitas pessoas. Então, gente, não é normal, não é sadio que alguém só receba ou só dê ou nenhum dos dois, né? Entendeu? Ele não pode. Muitos pastores se encontram em situação que só dá, não recebe. É doença. É doença. Não é maturidade, não é espiritualidade, não é. É doença. Pastor que só dá e não recebe, está doente. A Bíblia diz: cuidai de vós mesmos e do rebanho. Então, primeiro você cuida de você mesmo, da sua família, depois você cuida dos outros. Então, você nunca deve sacrificar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, por causa da obra de Deus. A obra de Deus é você, em primeiro lugar. Cuidar de você mesmo e depois do rebanho, tá? Então, assim, antes de mais nada, você é ovelha, né? Só em segundo lugar e temporariamente você é pastor, né? Então, principalmente, a sua função principal é a ovelha de Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Então, você não. A sua função principal por toda a eternidade, você é a ovelha de Cristo. Temporariamente aqui na terra, Deus pode te colocar numa função de ajudar outras pessoas. Então, essa função de pastorear é secundária. A função primordial é: eu sou ovelha de Cristo, eu sou noiva de Cristo. Temporariamente eu posso ser amigo do noivo e ajudar a preparar a noiva. Temporariamente. Mas isso é uma opção, essa é uma função temporária. A minha função primordial é ser parte da noiva de Cristo. Ou seja, eu preciso estar apaixonado com ele, eu preciso estar bem com ele, eu preciso estar entusiasmado com ele, eu preciso ter paz, alegria, eu preciso confessar pecados, eu preciso receber alimento, eu preciso ser animado, eu preciso receber. Eu não posso só dar. Eu vou dar de alguma coisa vazia para alguém, não vai resolver nada, não vai ajudar ninguém, né? Então nós precisamos ter alegria, paz, presença de Deus, sabe? Nós precisamos ter prazer em Deus, para que quando a gente dê alguma coisa dele e não uma coisa obrigada, né? Burocrática, obrigatória, né? Nós temos que dar de abundância. O copo tem que estar cheio, transbordando. Então, assim, a Bíblia é muito clara que Jesus não está preocupado em produção. Ele está preocupado. Nós lemos o um versículo hoje. Vocês leram, meditaram bastante naquele tanto tempo que nós ficamos calados só naquele versículo curtinho. Deu trabalho, né, para ficar só naquilo. Mas foi bom, né? Se nós não tivermos nele, ele não tiver em nós, nada podemos fazer. Aí eu fiquei pensando, como é que a gente fica na videira? Não é só ficar ligado. O galho tem que ficar ligado, ele não tem que fazer nada, só tem que ficar ligado. Então, eu ficando ligado, eu estou na videira. Então, eu só preciso estar ligado com ele, eu estou na videira. Agora, como é que a videira está em mim? A videira está em mim pela seiva, né? Que sobe e vai. Então, assim, eu estou nele por estar ligado, não despregado do tronco, estou colado no tronco, estou ligado no tronco. Agora, ele está em mim. Através da seiva, ele começa a fluir em mim. Então eu fico ligado e ele flui em mim e logo ele diz, vai dar muito fruto, né? Então assim, o resultado de nossa comunhão com Deus, isso que o IHOP está pregando, de 50 horas de oração para os pastores, eles acreditam o seguinte, se você atender a necessidade de Deus, se você agradar a Deus, se você se deliciar em Deus, se você entregar a Deus, o pouco que você fizer nas horas que sobram, vai valer muito mais do que se você não tivesse passado essas horas. Entendeu? Então, esse é o princípio. É um princípio muito interessante, muito importante. A pessoa pode cair no extremo? Pode. O extremo seria só de misticismo, só de curtir Deus, só de ficar na minha imagem de Deus, aquela tal coisa, e esquecer do mundo. Aí é uma doença também, tá? Isso é doença também. Então, a pessoa que só fica no ativismo, só dando, dando, dando para os outros, é uma doença. Mas a pessoa que só fica recebendo, recebendo, recebendo também, é doença também. Não funciona. Mas, se nós estivermos ligados nele, e a seiva estiver em nós, e a alegria estiver em nós, e nós estivermos transbordando, ele vai nos mostrar onde transbordar, como transbordar, e isso vai ser um processo normal. Então, todos os membros no corpo de Cristo precisam de dar e receber, não pode ficar numa redoma, não pode ficar isolado, não pode ficar independente. Todos precisam achar um jeito de receber e de dar. E isso chama-se relacionamentos. E o que mantém os relacionamentos é aliança, né? Letra B. Alguma dessas coisas a gente até acabou falando antes da hora, porque estava pensando, né? Mas aqui está mais ordenadamente. Mas assim, letra B. Cada palavra que sai da nossa boca deve ser lastreada com absoluta integridade de aliança. É aquilo que a gente falou hoje de manhã, sobre integridade. Cada palavra que sai da nossa boca deve ser lastreada. O que é lastreado? Ele tem, é igual um cheque que tem lastro. Cheque tem lastro, está escrito 1 milhão. É fácil escrever 1 milhão no pedaço de papel. Muito fácil. Agora, se ele tem lastro, não é fácil, porque o lastro significa que tem 1 milhão lá no banco apoiando ele. Então, eu dou palavra, fala, fala, não, eu vou amanhã, não, eu vou, fim do mês, não, eu marco na agenda e tal, né? E depois, ah, não, não deu não. Então, não tem lastro. né? Não tem fundo. É cheque sem fundo. Você deu uma promessa, mas não tem fundo, né? Então, cada palavra que sai da nossa boca precisa ser lastreada com absoluta integridade e aliança. E aí, à medida que praticamos isso, nossas palavras atingirão uma nova dimensão de liberação do poder de Deus. Se formos fiéis em não violar as alianças em nossos relacionamentos interpessoais, tá? Então vai a coisa. Uma chave de poder. Não é a única chave, mas é uma grande chave. Se nós formos fiéis em nossos relacionamentos interpessoais, Deus liberará através de nossas línguas o poder da fé, até mesmo fé para milagres. A fé vem através de nossa prática de não trair a aliança espiritual que temos com Deus. Se formos fiéis às pequenas palavras da vida cotidiana, Deus nos dará maior poder de fé nas palavras maiores de autoridade espiritual. Fé opera através do amor. O poder da fé opera através do amor da aliança. Então, a gente pensa que não. A gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem a ver. Sinais seguirão os que creem. Mas como que crê? Crê agindo através do amor. O amor é aliança. Fidelidade à sua aliança e seriedade com isso, Deus vai assinar embaixo de suas palavras. Amém? Então, se nós começarmos a praticar isso, eu creio que nós vamos começar a ver muito menos blá 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 e mais ação, né? Mais ação de Deus através de nós. E agora, então, a sequência, na letra C, nós vamos para analisar um pouco mais o poder das palavras. E vamos, aqui diz o seguinte: palavras faladas por um ser humano têm poder sobrenatural para fazer o bem ou o mal. Palavras faladas por um ser humano têm poder sobrenatural para fazer o bem ou o mal. Tantos livros têm sobre isso, né? Há poder nas suas palavras, o poder da língua e assim por diante. Tem testemunhos, tem uma série de coisas, a gente não precisa martelar muito sobre isso. Mas em se tratando de aliança, de aconselhamento, de ouvir de Deus, de cada membro ajudar o outro, nós precisamos de algumas dicas sobre isso. E então, segundo Asher, a questão é a seguinte: palavras são uma lâmina afiada que pode ser muito útil, mas pode ser muito destrutiva. Ou seja, se a lâmina afiada estiver na mão de um bandido, você está enrolado. Na mão de um cirurgião treinado, é ótimo. Então, palavras têm poder, mas nem sempre você deve ouvir palavras, porque palavras podem fazer mal para você. Então, nós precisamos de discernimento para saber quais palavras acolhemos e quais palavras rejeitamos. Sabem, tinha uma pessoa que respeitava muito na minha vida, assim e tal. Mas começou a falar palavras destrutivas, destrutivas. E isso começou a fazer mal. E aí eu lembro um dia que Deus falou claramente: essas palavras não provêm de mim, rejeite. É do diabo. Fala o nome. Eu te rejeito, diabo, e não aceito essas palavras. E elas não me afetam. Eu tenho escudo e eu rejeito essas palavras. Mas a pessoa, não, pessoa. Jesus não falou que Pedro ouviu de Deus e depois era do diabo? Não. A pessoa continua respeitando, amando, não tem problema nenhum. A pessoa não tem problema. Agora, ela pode ser usada por Deus e pode ser usada pelo diabo. E quando nós precisamos entender isso? Você já pensou se Jesus desse ouvidos a Pedro? Tem dó de ti, Jesus, não vai morrer, não. Atrás de mim, Satanás. Ele discerniu: eu não recebo essas palavras. Eu não permito que elas entrem em mim, porque eu já vou ter dificuldade de enfrentar a cruz do jeito que eu estou. Agora, se vem alguém minando e eu aceitando, estou enrolado, não vou conseguir. Então, eu rejeito. Então, assim, Jesus, filho de Deus, palavra encarnada, ele tinha pavor de ouvir uma palavra de um amigo dele, que era Pedro. Entendeu? Ele tinha pavor porque ele sabia que essa palavra ia fazer mal para ele. Então ele falou, arreda Satanás. Mas ele não considerava Pedro Satanás. Mas naquela hora, Pedro estava sendo usado por Satanás. Então, a gente, esse ponto aqui significa que nós precisamos de discernimento. E no meio desse ponto aqui, a gente precisa entender uma coisa, é o seguinte. Não podemos permitir que qualquer pessoa tenha acesso ao nosso coração. Sabe? Existe um negócio chamado chantagem emocional. E eu ouso dizer que existe chantagem espiritual, que é pior ainda que chantagem emocional. Mas pessoas têm almas. E almas têm pessoas vivas e pessoas dominantes. Tem pessoas que têm preguiça de agir, não é verdade? Preguiça de se impor, gosta de que o outro tome iniciativa, mas tem pessoas que são, gosta de mandar, gosta de falar, não gosta de ouvir. Isso Deus nos criou diferentes e nós somos assim mesmo. Quando a alma começa a assumir um espaço maior do que devia, a alma não traz vida, não, tá? Parece com o espírito, mas não é o espírito. A palavra viva separa entre alma e espírito. E nós precisamos muito de discernimento para saber quando é da alma e quando é do espírito. E quando você permite que alguém tenha intimidade com você, quando você permite que alguém tenha sua confiança, quando você permite que a pessoa seja realmente amiga de verdade, as palavras dessa pessoa não são palavras de qualquer um. Elas são diferentes. Então, assim como o Abner falou ontem, um amigo pode trair, um conhecido, um inimigo não pode trair, né? Então, assim. Nós precisamos muito de entender em nós abrimos o coração e permitimos que ele tenha acesso a lugares onde pode nos machucar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as palavras podem nos construir e podem nos derrubar. E a gente vê pessoas paradas na vida espiritual por anos a fio. Por causa de palavras que a pessoa acolheu e deixou entrar e ficou lá. E o dá o UPA para tirar essas palavras da pessoa. Muito difícil. Então, assim, isso é mais forte ainda quando é de uma figura de autoridade, mentor, pai espiritual. Então, se é uma pessoa que a gente está acostumado a receber palavras de encorajamento, e a gente respeita, e a gente ama, e a gente abriu o coração, a gente permitiu que falasse na vida da gente. E depois, de repente, essa pessoa começar a nos amaldiçoar, isso é terrível. E a Bíblia diz que nós podemos ter o escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. Então, assim, eu não sei que vocês estão entendendo isso, mas vocês precisam entender isso, porque ou vocês já passaram, ou vão passar, ou vocês vão encontrar com pessoas que passaram. Entendeu? E não adianta, assim, muito argumentar. Tem pessoas que não adianta muito argumentar com elas, porque a coisa que aconteceu com elas foi muito além de lógica. Então, você fica argumentando, mas o argumento não pega em nada, porque está mais profundo que a lógica. Então, e aí tem o que chama laço de alma. Então, tem que quebrar esses laços. Na verdade, em algum momento, a pessoa tem que reconhecer que apesar de amar aquele pai natural, espiritual, aquele figura de mentor, aquela pessoa, apesar de amar muito, respeitar, naquele momento, com aquelas palavras, foi mensageiro de Satanás e você precisa rejeitar. Porque o coisa do diabo, você não fica brincando, você não fica politicamente correto, não, você rejeita, fala, resiste, rejeita. Gente, não, você pode orar vida inteira para uma pessoa. Se ela não levantar dentro de si e começar a tomar posição contra essas coisas, não adianta. A oração não vai pegar. Porque ela acolheu essas coisas e estão lá dentro. Não adianta. Entendeu? Então tem situação que não é muito oração. Tem situação que é iluminação, revelação de Deus, e a pessoa fala, eu rejeito. Pronto. Aí perde o poder dessas palavras na sua vida. Então, eu sei disso, eu vejo isso e eu acho que nós precisamos ser muito, muito, vamos dizer, cuidadosos em quem nós admitimos em nossa confiança, em quem nós aceitamos para falar nossas vidas, e quando vem de gente que não abrimos isso, não vai nos afetar, não é? A pessoa pode falar a palavra que quiser, mas nós não abrimos. Então você não é obrigado a aceitar correção, aceitar conselho, aceitar críticas de qualquer um. Você precisa saber a fonte, você precisa saber se vem de Deus ou não vem, e precisa saber quem são essas pessoas que você permite ter esse acesso. Por isso que a aliança, né, viu, lembra o que o Cristo falou sobre o único lugar que Davi tinha para recorrer foi Jônatas? Porque a mulher largou ele, todo mundo contra ele, tinha ninguém na terra para acolher ele, ele correu para Jônatas, por quê? Porque em Jônatas ele tinha absoluta confiança que ele podia fazer assim, se eu fizer errado, me mata. Mas se não, ele confiava, a vida dele estava na mão de Jônatas. Se o Jônatas tivesse alguma segunda intenção, Davi estava perdido. Eu lembro muito do que o Solzhenitsyn falou, famoso escritor russo, que sofreu muito no arquipélago de Gulag, e no início da vida, ele foi do exército e ele sabia que foi por acaso de circunstâncias que ele não era dos torturadores, ele era o torturado. Mas ele não tinha ódio dos torturadores, porque ele sabia foi eu poderia ter sido um deles. Ele sempre pensava, eu poderia ter sido um deles. Ele é um cara que passou muito sofrimento, mas ele entendia que o mal não está em umas pessoas, mas o mal passa no coração de cada pessoa. E que às vezes a pessoa passa pelo lado de cá, passa pelo lado de lá, né? Então, é um escritor, um filósofo, uma pessoa muito, muito perceptível da situação humana. Mas ele disse que nas cadeias, e naquele arquipélago de Gulag, naqueles campos de concentração lá no, na Sibéria, naquele lugar gelado e tal, ele sabia que tinha infiltrado os agentes secretos como presos também, colegas. E, assim, o sistema era bem bolado. Então, os caras se apresentavam como amigo, como vítima junto, tinha assim, tudo quanto é tipo de armação. Então, a tendência era você nunca abrir o coração para ninguém, que vai saber quem é que está abrindo o coração. Mas ele disse que tinha um negócio nele que testificava quando a pessoa era espião ou quando não era. E que quando ele abriu o coração, que ele nunca abriu o coração para alguém errado, por causa desse negócio interior. Entendeu? Podia parecer tudo certo, o cara era perito, o cara era profissional, sabia disfarçar, mas tinha um negócio nele que falou, não confia nesse cara, não. Então é quase um sexto sentido, uma coisa assim. Ele falou, não confia nesse cara. E ele disse que abriu o coração para pessoas que podiam ter acabado com ele, e essas pessoas, ele nunca errou, ele nunca perdeu o lance, ele foi mantido, né, em confiança. Então, assim, é mais ou menos isso que ele está falando, o Espírito Santo está em nós, amém, irmãos? Você tem o Espírito Santo, presta atenção no Espírito Santo e não abra seu coração para nada que parece certo, mas que você não sente confirmação, né? João diz, a unção que está do alto está em vocês, vocês conhecem, ele segue essa voz. As ovelhas seguem essa voz, não seguem a voz de estranho. Então, tem coisa que parece tudo certo, mas parece que não confere com o Espírito Santo. Não entre, não abra, não desenvolva com coisa que não tem essa confirmação do Espírito Santo em seu coração. Letra D. Acolher conselho e repreensão de outros não é sinal de fraqueza, e sim de força. Acolher conselho e repreensão de outros não é sinal de fraqueza e sim de força. Tem pessoas que acham que se você é pastor, você não pode receber repreensão de ninguém, né? Que se você receber, se você é pai, por exemplo, e seu filho aponta um erro seu e você aceitar o que ele falar, você está perdendo sua autoridade como pai, né? Então tem pessoas que pensam, você é patrão. O empregado viu uma coisa que você pisou na bola e ele fala e você admite, você perde a autoridade, né? O que ele está dizendo aqui é exatamente o contrário. A única pessoa que pode receber repreensão, correção de outro e não ter problema nenhum é porque ele tem total certeza da sua identidade, ele está firme naquilo que ele é, então ele vendo que está errado, ele pode admitir que está errado com alegria, porque ele não tem insegurança. Então, a pessoa que não recebe correção dos outros, que está sempre na defensiva, é uma pessoa fraca, psicologicamente falando. Ela está fraca, porque ela sente ameaçada, porque alguém apontou o erro dela. Pessoal, então assim, o que está querendo dizer assim é que quando a gente se abre para ser repreendido ou para apontar algum erro, é sinal de força, porque nenhum de nós tem condições de não ser repreendido, né? Todos nós tem a hora que a gente precisa, a gente está errado, tem hora que a gente não está vendo a coisa. Então, nós precisamos ter absoluta certeza da nossa identidade em Deus, da nossa, do amor de Deus por nós, da nossa posição na função que nós estamos exercendo. Então, se alguém nos corrige, nos repreende, ótimo, não há problema nenhum, porque isso não vai afetar a nossa segurança, né? Então, assim, é sinal de força e não de fraqueza. E letra E, isso aqui é muito importante. Cada pessoa tem a responsabilidade final para as suas próprias ações. Cada pessoa tem a responsabilidade final para as suas próprias ações. Eu tenho visto tanto abuso de autoridade na igreja que é de arrepiar. Coisas que você pensa que nunca ia ver mais nesse mundo moderno, pessoas esclarecidas, e a gente continua vendo pessoas exigindo obediência cega, exigindo que a pessoa terceirize a responsabilidade. Sabe, gente, isso não existe no mundo e nem na igreja deveria existir, muito menos, né? Assim, o pessoal lá da Alemanha, se eles desobedecessem, eles seriam mortos. Então, você pode dizer, poxa, o cara ia ser morto, então ele foi lá matar judeu para não ser morto. Mas nem por isso eles não podiam ser levados a julgamento. Por quê? Ele deveria desobedecer mesmo que fosse morto. Então, ele não serve como desculpa, mas eu estava numa cadeia de autoridade. Quem tem culpa é quem estava acima de mim, quem estava me mandando. Eu estava num sistema. Para mim, eu fui treinado desde criança que obedecer ordens é a coisa. E eu obedeci às ordens. Eu nem perguntei se estava certo ou errado. Quem manda que sabe. Aí, não. Então, assim, em última análise, você nunca vai poder terceirizar a sua responsabilidade. E você deve tratar os outros que estão sob sua autoridade da mesma forma. Você não é responsável pelas ações deles. Eles são responsáveis pelas ações deles. Se eles são responsáveis pelas ações deles, você não pode violar a integridade deles. Você não pode pressioná-los. Você não pode fazer chantagem. Você tem que realmente agir como conselheiro, como pessoa que suplica, que tal. Mas sempre isso. Nós já falamos, e sempre você está levando a pessoa a falar: eu decidi, fui ajudado a decidir para o meu conselheiro, para o meu mentor, fui ajudado, mas a decisão é minha. E se der errado, eu assumo as consequências. Então, esse é o tipo de autoridade correta. Deus não quer que ninguém tenha mediador entre você e Deus, a não ser Jesus. Então, assim, não pode ter essa figura do discipulador, do mentor, do pai espiritual, que substitui o Espírito Santo e Jesus na sua vida. Não pode. Então, qual o papel do conselheiro, do mentor? É ajudar com que a pessoa descubra essa voz, obedeça a voz e discerna essa voz. Ela pode até fazer uma coisa que você sugere, pode fazer. Mas ela vai fazer porque ela decidiu que aquilo realmente é uma boa opção. E não porque você mandou e ela está obedecendo à sua autoridade. Então, assim, essa é um princípio que nós precisamos desenvolver. Porque acho que, como o Pedro colocou muito bem, o homem não é sol, nem lua, nem lei da natureza. O homem é para ser desenvolvido através de comunhão. Se Deus demorou a fazer as coisas para ter comunhão conosco, a gente deve demorar para ter ação tendo comunhão com as pessoas, né? Nós não devemos passar por cima da integridade pessoal, da responsabilidade pessoal, da vida das pessoas. Nós precisamos trabalhar sempre com isso em mente. E, dentro desse contexto, é só ilustrando, né? Tem coisas que são pecados. claros, nítidos e abertos. Então, aí não é questão de escolha. Se a pessoa não ouve, Mateus 18 está ali, e vai ao próximo ponto também, fala sobre confronto e tal. Mas pecado é pecado, e se a pessoa não acha que tem problema, mas tem problema, então isso aí não precisa da concordância da pessoa. Essa pessoa tem que ser levada a entender, mas pecado é pecado. Agora, a maioria das decisões não são pecaminosas ou não. São opções que Deus deixou para a gente tomar. Talvez uma opção vai ser negativa, talvez a pessoa vai colher frutos muito amargos. E a gente quer poupar ela disso. E a gente fala com ela: não faça isso, porque isso vai dar isso, não vai dar certo. Mas se a pessoa continuar firme nisso e não aceitar seu conselho, você não deve dizer que ela é rebelde, que ela é insubmissa, que você não vai ter. Não, você vai continuar com ela. Ela vai colher o fruto lá na frente e vai voltar chorando, machucada. Eu falei, mas vamos continuar o processo do discipulado. Então, assim, não desanime com pessoas que são teimosas. Pessoas teimosas são muito úteis para Deus, porque são pessoas que têm caráter de ter opinião. Pessoas bananas que só seguem o que os outros falam não têm muita utilidade para Deus. Então, às vezes, tem pessoas que precisam quebrar a cara para depois ter mais respeito por você. Então, a vida é um bom professor, ajuda bastante também. E nós, como conselheiros, mentores, nós precisamos ter essa paciência, esse amor, essa graça de não descartar a pessoa só porque ela não seguiu o que a gente falou. Mas isso não é questão de pecado, tá? Isso é questão de opções boas ou ruins que a pessoa possa fazer. Sim. É. Na família é diferente, né? Na família você também tem o mesmo princípio que cada ser humano, por menor que seja, por posição que esteja, é um ser humano que vai ter que responder a Deus pelas suas ações, mas dentro daquela fase, daquela conjuntura, existem realmente ações que precisa de o pai vai ser responsabilizado, né? Então, dentro da família é um pouco diferente, né? É, aí nós vamos tratar, talvez no confronto, mas não sei quanto tempo nós vamos ter para isso. Mas no confronto é diferente, porque realmente Mateus 18 precisa ser praticado. Está bem explicado, Jesus falou claramente sobre isso. Mas nós vamos voltar a esse assunto, não sei se. Vamos ver quanto tempo a gente vai ter, mas. É, pelo menos algumas dicas sobre essa questão do confronto. Ele entra em muitos detalhes no livro sobre confronto. Então, assim, eu acho que nós não vamos ter tempo para entrar em muita coisa, mas o confronto é necessário, importante e o confronto pode existir em coisas que não é pecado também. Mas é confronto em amor e no caso de não ser pecado, por exemplo, a pessoa pode casar com a pessoa errada, né? E você acha que não deveria, e ela vai colher frutos bem amargos por muitos anos, mas não é pecado, ela não está pecando contra Deus, né? Você não tem uma palavra de mediador que proíba a pessoa disso. Então você pode chorar, lamentar, confrontar, mas você não pode excomungar ela porque ela tomou essa decisão, né? Então são coisas que acontecem mesmo. E ele dá um exemplo muito forte aqui de Paulo. Quando Paulo subiu para Jerusalém, que ele foi contra o que o profeta falou, foi contra o que o pessoal da equipe dele falou, ele foi contra todo mundo. Então, se tem uma pessoa teimosa no mundo, é Paulo, né? Paulo foi o super teimoso mesmo. Mas ele era convicto que Deus tinha chamado ele para isso. Você já imaginou se ele não obedecesse? Você já parou para pensar? Se ele seguisse a palavra, que na verdade o profeta não falou para ele não ir. O profeta falou: se você for, você vai ser preso. O profeta não deu, não, também o profeta não pode fazer isso, ficar dando palavra de ordem, tá? Palavra de orientação, coisa assim, de saber que vai acontecer uma coisa. Paulo falou: eu sei que vai acontecer, eu sei que vou ser preso, mas eu estou disposto a não ser preso, só ser morto. Eu tenho que ir. Deus mandou eu ir, eu vou, obrigado meu espírito. Não me fale, se eu não for, eu não serei mais Paulo, serei alguém, alguma outra pessoa. Eu perco minha identidade. Então, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, no meio de todos os ministérios, de todas as pessoas, lembre disso, você vai prestar contas a Deus. Em algumas situações, ninguém te compreende, você tem que obedecer a Deus. E Paulo obedeceu a Deus, e o pessoal da equipe dele parou, porque falou: para de chorar e mexer com o meu coração, eu vou. Aí eles então aceitaram e foram com ele. Mas você já pensou, ele não teria escrito Efésios? Todas aquelas coisas que Deus tinha, estava tudo no coração de Paulo, só foi na cadeia que foi fazer isso. Então, assim, Deus tinha planos muito maiores do que os nossos. E quando Paulo recebeu aquela profecia de Ananias, que foi orar por ele, Deus falou com Ananias: esse é um vaso escolhido e ele vai me dar testemunho diante dos reis, dos imperadores e dos gentios. Então, Deus já tinha falado sobre a vida de Paulo, que ele iria falar com o imperador de Roma e ia falar com todas as gerações de gentios a nós através da Bíblia, não é? Então, assim, não é pouca coisa para o cara carregar um peso desse. E os outros não compreendiam, mas ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer. Então, assim, às vezes tem pessoas, às vezes tem até jovens em nosso meio, às vezes tem filhos nossos, que Deus tem um chamamento para eles. Eles não são seus, eles são de Deus. E você precisa discernir, abrir espaço para que aquela pessoa faça talvez o que você acha que não devia fazer. Mas se Deus está falando, deixa Deus operar na vida dessa pessoa. Porque você não deve, você não vai querer entrar na frente de Deus e impedir Deus de fazer as coisas. Então, eu acho que nas nossas igrejas, nos nossos ministérios, nos nossos colegas de ministério, nós precisamos ter muita maturidade, irmãos. Muita maturidade. Tem coisas que pessoas fazem que fazem, ele não devia fazer. Eu já vi tantos outros fazer, ele está errando. Mas você vai e conversa, 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 e a pessoa tem convicção. Ou ela ouviu de Deus, ou ela é obstinada. E se ela for obstinada, ela vai levar na cabeça. Mas se ela ouviu de Deus, ela precisa me desobedecer, desobedecer os outros, porque Deus está atrás da vida dela. Entendeu? Nós precisamos ter esse respeito para essa possibilidade. Sabe, irmãos? Nós precisamos ter. Hã? Depois do fruto que vai aparecer. Mas em muitas, até em conversas, viu, gente? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas até em conversas, quando a gente ouve sobre um caso, a gente tem uma posição contrária. Fala, não, tá certo, não tá bom, não é correto. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas, parece que no que eles falam, você também não concorda com os argumentos, porque os argumentos você já tinha descartado, já tinha visto, tal. Mas parece que alguma coisa no espírito fala assim, apesar de você não entender nada desses argumentos, eu estou nesse negócio, não se coloque contra. Vocês já tiveram essa experiência? Acontece. Então nós precisamos prestar atenção nessa unção, nessa presença do Espírito Santo. Sabe? É uma coisa muito importante mesmo para nós, muito necessário. Letra F. Conselho deve fluir sob certas linhas de autoridade e intimidade. Conselho deve fluir sob certas linhas de autoridade e intimidade. E devemos tomar o cuidado para não interromper esse fluir. Sob, né, abaixo, debaixo de. O conselho deve fluir sob certas linhas de autoridade e intimidade. Devemos tomar o cuidado para não interromper esse fluir com conselhos que podem contradizer o que vem sendo dado. Muitas vezes, numa liderança plural, a pessoa vai pegar a opinião com o pastor e depois ele não gosta daquele conselho e vai para o outro, né? E nos filhos, se eles não gostam da resposta do pai, eles vão para a mãe, né? Daí que veio a doutrina católica de Nossa Senhora, né? Porque se você fala para Jesus e ele não concorda, vai para a mãe dele, que talvez ela consiga convencer. Então, toda família tem esse negócio. E é um dos primeiros princípios. Espera aí, deixa eu achar. Isso. Todo conselho. Não, conselho deve fluir sob certas linhas de autoridade e intimidade. E devemos tomar o cuidado para não interromper esse fluir com conselhos que podem contradizer o que vem sendo dado. Então, quando a pessoa. Porque todas as pessoas são diferentes, né? Então, se meu filho vem para mim e pergunta uma coisa, vem para minha esposa perguntar uma coisa, com certeza vai falar outra coisa do que eu vou falar. Talvez mais no início do casamento do que hoje. Talvez hoje não tanto. Mas sempre, olha que coisa interessante o casamento. Casamento é um negócio impressionante. Você gasta uns 20 anos para, mais ou menos 25 anos, mais ou menos, para você conseguir entender seu cônjuge. Certo? Gasta uns 25 anos para entender seu cônjuge. Olha, e presta atenção, que esse ponto é o ponto mais feliz do casamento, tá? Porque um entende o outro. Ela te entende, você entende ela. Aí cruza. Só que dali para frente, inverte. Você aprende tanto que ela gosta que você faz aquilo, e ela aprende tanto que você gosta que ela faz o outro. Aí vocês já estão contrários de novo. Com ela de novo. É, mas aí você volta pro. Né, você tem que dar um jeito de estacionar a coisa, parar, porque continua, né? Vai, 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 cruza e depois vira o contrário, né? Antes, vocês estavam, né, para dormir, aí você está acordado querendo falar e ela dorme. Nem respeita nada que você está falando. Daí você aprende, aí você dorme e ela fica acordada e quer falar com você. Entendeu? Esse tipo de coisa, né? É um negócio impressionante. Se vai invertendo assim. Mas pessoas são diferentes e pessoas pensam diferente. E um presbitério plural mais ainda pensa diferente. Então, siga essa regra à risca. Não caia na fria de dar conselho grátis para alguém que já está sob aconselhamento. Pessoa, não faça isso, porque você está vendo fora de contexto, você está descendo de paraquedas. É, isso, é, exatamente, é uma cilada perigosíssima. Então, assim, você nunca pode dar conselho para alguém que está sob o aconselhamento de outra pessoa? Não, você pode dar. Desde que a outra pessoa que está aconselhando chama você e não a pessoa aconselhada. Se a pessoa está aconselhando e fala, eu queria sua ajuda, ela te coloca dentro do fluir e você não está interrompendo nada, quebrando nada. Mas se você cair no erro de você dar palpite, e esse palpite não seja o mesmo que a outra pessoa que está aconselhando, você vai criar confusão, você vai atrapalhar tudo, não vai dar certo, né?
Agora, essa questão aí dentro do presbitério rural, né, ela também é um fator por falta dessa intimidade, dessa comunhão dos presbíteros locais, correto?
Isso, isso.
Porque como a irmã disse, quando é itinerante,
É.
é menos, é ruim, mas é menos pior, né? Porque como itinerante não se tem a possibilidade da comunhão. Mas, por exemplo, lá, na nossa realidade local, quando estamos lá nós, aí está sendo aconselhado comigo, não gosta do que estou ouvindo, vai nele,
É.
ele não sabe da história, e dá o palpite dele, aí começa a virar uma.
É. Pai e mãe, gente, o pai pode até estar aconselhando errado, mas se a mãe fala para o filho que o pai está aconselhando errado e vai dar outro conselho, você destruiu todo o trabalho de criar filhos. A coerência de criar filhos é o pai e a mãe serem um. Eles discordam. Discordam eles lá no quarto, conversa lá e resolve lá. Mas os dois precisam ser um. No presbitério plural, a mesma coisa. Não vou entrar no mérito de uma questão que eu não estou sabendo de nada. Posso até ouvir a pessoa. Todo mundo pode, você pode ouvir, mas você não pode falar nada, né? Você não, você pode até ouvir, mas aí você vai conversar com o seu colega no ministério e descobrir o que fazer. Exatamente. É. Agora, a última letra, então, aqui, eu já esqueci até qual letra que é, porque eu dei uma mudada nas letras aqui. G. É, esse é o último, tá? Existem dois extremos perigosos neste assunto de aconselhamento. Dois extremos perigosos nesse assunto de aconselhamento. ia ser do ponto de vista de quem está recebendo o conselho, tá? De quem está recebendo o conselho. Ser orgulhoso e não crer que Deus pode nos falar e corrigir através de alguém. Pessoas que não aceitam correção, conselho de ninguém. Então é um erro grave. Ser orgulhoso e não crer que Deus pode nos falar e corrigir através de alguém. Tem pessoa, quando alguém vai corrigir, ela fica caçando erro na vida da pessoa, né? É, mas como é que ele veio me falar assim? Porque ele faz isso, faz aquilo, ele conta toda a história do cara. Tá que nem a vizinha do Pedro lá. Tá vigiando a vida do cara, conta toda a história dele direto. Você fica até assustado, né? Você quer saber se o que a pessoa sabe de você, vai lá e corrigir ela. Aí ela fala assim: como é que ele vem falar comigo? Porque ele desvia tudo, meu Deus do céu, sabe tudo disso. Então, a pessoa não está interessada em receber conselho, ela quer ter a imagem de perfeita, ela não quer ajuda, então ela é orgulhosa e não recebe ajuda. Esse é um erro. Mas o outro erro, que parece ser muito espiritual, também é danoso também. É a pessoa depender excessivamente sobre o conselho de alguém, a ponto de abrir mão de sua responsabilidade. Depender excessivamente do conselho de alguém. A pessoa não tem posição própria, ela fica muito dependente. Então, assim, tem muita pessoa muito independente e tem pessoa muito dependente. Todos dois são extremos e a gente precisa tomar cuidado em nossa atitude. E quando nós recebemos conselho, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos excessivamente dependentes e nem excessivamente independentes. Temos que ter esse equilíbrio. E agora vamos para o quinto e último ponto que vamos tratar aqui, que é aliança e falar a verdade em amor. E eu queria que o Isidoro falasse um pouquinho. Pode vir para cá. Você tem aquelas pontos que você me mandou? Não precisa ler as passagens, mas passar aqueles pontos seria muito interessante.
Deixa eu ver se eu lembro, né? Não sei se o Ângelo chegou a falar para vocês que a aliança que a gente fez em Montemor, a primeira aliança, a base que a gente fez foi sobre Mateus 18. O Haroldo está falando sobre Mateus 18. Não sei se está encaixando muito bem com o contexto, né? Mas eu quero me apegar mais à parada, à parte do Mateus 18, que para nós a gente está caminhando, rastejando ainda, mas está fazendo muito efeito porque evita muita fofoca. Entre nós. Ainda tem, mas já evita bastante fofoca, porque a gente está sendo treinado a não aceitar nenhuma fofoca de ninguém, não só do presbítero, mas de ninguém. Tá? Em Mateus 18, a gente percebe que não é para um irmão ou um membro simples, né? A gente não concorda com esse termo, mas estou citando porque eu acho que vocês vão entender bem. Mas a gente acha e vê na palavra que o texto de Mateus 18. Versículo 15, 16, 17, é para toda a igreja, ou para qualquer irmão, né? Qualquer tipo de irmão. Então, eu queria ler com vocês só essa passagem, que é essa que eu vou precisar. Mateus 18, versículo 15. É só para ter uma ideia aqui. Todo mundo conhece esse princípio de Mateus 18? Quem não conhece? Quem conhece, levanta a mão. Me escuta bem o que eu vou falar. Vou tentar falar com bastante amor. Mas é difícil esse princípio de Mateus 18 ser aplicado, tá? Então, provavelmente eu vou falar para vocês e provavelmente a maioria não vai. Vai ter um monte de desculpas na mente para não praticar esse princípio. Por que que esse princípio é difícil? Esse princípio é muito difícil porque envolve muito a limpeza do corpo, né? Então, envolve muito a limpeza e edificação. Então, se você pegar esse princípio e aplicar aí, visando a edificação do irmão, aí eu acho que vai ser bem feito. Então, vou tentar deixar bem claro para vocês, para não surgir nenhuma desculpa na mente de vocês, tá? Porque por vários. Quando a gente escutou pela primeira vez, a gente fez vários questionamentos, vários. Foi o Romildo que trouxe isso para nós, ele enfatizou muito isso, e ele pediu para a gente estar sempre visando a edificação da igreja. Então, visa a edificação do irmão, e não arrancar, não tirar o cisco do olho dele, né? Então, lembra desse texto, do cisco que Jesus falou, e do princípio. Se você for com o coração sincero, pode aplicar o princípio de Mateus 18. E a parte do cisto, você deixa de lado um pouquinho, tá? Depois você usa esse texto como desculpa, se for esse sentimento que tem no seu coração, tá? Vamos lá, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, você ganhou o irmão. Então, eu vou tentar ser o mais prático possível nesse princípio. Tem pouco tempo. Se o teu irmão pecar, aqui essa palavra contra ti não existe, tá? Ela foi acrescentada, não sei por qual motivo, mas no original não tem o contra ti. Então, se tu vê o teu irmão pecar, você viu o seu irmão pecar, então você vai nele e fala para ele que ele está errado, pecando, né? Para que você vai falar isso para ele? Para você ganhar o seu irmão. E vários textos, mas Efésios, Coríntios, fala, tudo que você for fazer, fazei para a edificação da igreja, e vocês são a igreja de Cristo, então a gente está fazendo isso para edificação. Para crescimento, ou seja, você está vendo o irmão indo para o buraco e você está deixando ele ir. Então é você que está pecando. Então, esse o princípio não cumprido é verdade inverso para você, a questão do pecado. Se você vê e não pratica, é você que está em pecado, tá? Porque você não está cuidando do irmão, isso é mandamento, cuidado uns dos outros, né? Que o Pedro já falou bastante sobre isso. Mas tem irmãos que. O irmão não é obrigado a aceitar a sua repreensão, tá? Então, se você chega nele e repreende ele, você pode estar errado na repreensão. Na verdade, você pode ter um ponto de vista em relação ao o erro dele, que na verdade não é erro. Vocês vão lidar muito com isso quando vocês devem estar lembrando de vários fatos, várias pessoas agora nesse momento, que você deve ter deixado passar, né? E está pensando como é que vai fazer isso agora, né? Mas então vamos dizer que o irmão não aceitou sua repreensão e o que é que você faz agora? Você vai para o segundo passo, que é o segundo passo de Mateus 18. Se esse irmão não aceitou, você não tem que ir para discutir com esse irmão, porque essa é a parte mais ruim de confrontar o outro. Se você errou e eu vi que você errou, eu vou falar para esse irmão. Eu vi que você foi muito ignorante com sua esposa. Você não acha que você é muito grosso com sua esposa? Mas não sou grosso com minha esposa. É normal aquele tratamento entre nós. Aí você percebe que piorou, né, o negócio. Que entre eles é normal a grosseria. Mas você não vai tentar convencer ele, porque senão vai dar discussão e bate-boca, né? E aí você faz. Você não acha que você está errado. Você é grosso com a sua esposa e na frente de todo mundo é tudo certo. Então, tá. Então eu vou chamar outro irmão para julgar o caso. Ou um ou dois, né? Aí piora o negócio, aí aperta. Aí quando você fala assim, que eu vou chamar um outro, aí o negócio ficou muito mais sério, então você começa a repensar se você realmente está certo ou não, né? Então aperta mais. E não sei se vocês sabem, mas a lei do Velho Testamento é difícil de cumprir. Na verdade, impossível. Mas Jesus veio e apertou mais ainda, né? Então esse é um dos princípios que ele nos ensina como igreja para viver em comunidade, para fazer a limpeza dos irmãos. Tá, você não escutou, pode chamar, eu estou certo. Chamei. Vou chamar o quê? O segundo passo. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Uma dica em relação a esse passo. Quando eu vou repreender um irmão e esse irmão não me escutou, eu não estou ali para ganhar a discussão. Eu não estou ali, não é agradável você chamar a atenção de ninguém. Eu acho que é mais difícil você ver o irmão pecar e chegar nele do que propriamente você ser repreendido. É muito mais difícil, mesmo para mim. Então, se eu cheguei naquele irmão, porque eu estou visando e eu estou vendo que ele está errando, e eu queria que ele não errasse mais, né, para crescimento dele. E quando eu faço isso, com esse princípio, aí tudo bem. É um princípio saudável, você está com o coração sincero em relação ao outro irmão. Mas tem o inverso que acontece na maioria das vezes, que é o quê? Você vai com muita raiva, e geralmente com muita raiva é porque você já acumulou um monte de problema que você está vendo aquele irmão. E aí você vai e não aguenta mais, explode em cima tudo dele. Isso já é um passo ruim. Então, a primeira dica é que você já vá falando à medida que você vá vendo, para você não ir juntando pedra. Por que juntar pedra? Eu vou dizer já já, porque essas pedras vai fazer muito mal para vocês. Então, quando você for chamar, fazer o segundo passo de Mateus 18, vocês não chame cúmplices. Por quê? Você quer ganhar a guerra, não quer? Já armou um palco de guerra ali. Aí o que é que você faz? Chama o cara que sempre concorda comigo, ou a mulher que sempre concorda comigo. Não faça isso. Pega uma pessoa parcial entre vocês dois, para essa pessoa julgar o caso. O que é julgar o caso? Não é que o outro vai ser réu, né? Mas é o termo que a gente usa. Então, se você chama essas duas pessoas imparciais, que não vai puxar a sardinha nem para você e nem para outra pessoa, tem uma grande chance de você acertar, porque o que você está querendo fazer é resolver o caso e edificar aquele irmão, ou resolver o caso. Ou seja, se você estiver errado, desculpe, irmão, eu estou errado, e tudo que eu tinha tido impressão ao seu respeito estava errado. Tá? Então, chame uma pessoa que não seja cúmplice. Não chame o pastor. Já viu aqui a questão, né? Aqui é a paradinha que tem um irmão que eu vi que o irmão está errado na igreja. O que é que eu faço? Eu vou no coitado do pastor, e eu acho que ele não é coitado, por quem recebe o problema, e eu falo: seu Juvenal, o irmão fulano estava pecando, né? Fala todos os pecados do irmão. Então, acho que você deveria resolver, viu? Então, tá aí a bola para você, você resolve. E o pastor assume o problema. O problema, naquele caso, não era do pastor, era do irmão que veio pecar. O que é que o irmão está fazendo? Está transferindo a responsabilidade para o pastor. E o pastor, coitado, morre de infarto, porque uma igreja de, sei lá, de 50 membros, não precisa de ser mais, ele vai ter um problema de coração e vai infartar. Não é verdade? Porque eu escuto muitos pastores só reclamando. Deu para entender mais ou menos? Então não leve para o pastor o problema que é para você resolver. Tá? Isso é o corpo de Cristo edificando e limpando um ao outro. Tá? E isso é a testemunha, das ferramentas que eu vejo que faz a testemunha do sangue. Agora não, né? Falei testemunha do sangue. Faz a vida de Deus. Né? O que que o sangue faz no corpo? Ele leva nutrientes e oxigênio e sai limpando, tirando todas as toxinas, né? Então, na prática, minha e você, tá? Na prática, é o quê? Eu vou levar a vida para você, eu, irmão, carne e osso, tá? Levo vida para você e tiro a sua podridão. E tirar a podridão é que dói, né? E essa é uma ferramenta que Mateus 18, ferramenta que Jesus deixou para nós, para limpar um ao outro, tá? Não, porque eu acho que é subjetividade. O pecado é objetivo. Eu vi, sei lá, o irmão. Mas é que você viu, tá? Que você viu o irmão pecar. Se você viu o irmão pecar, não é que você está achando que está pecando. Você pode falar para ele se você estiver achando. Tá? Se você estiver achando, você vai conversar com ele para tentar descobrir se é aquele fato que você está achando. O problema é que a gente acha muito. Ah, eu acho que o irmão vê pornografia na internet. Eu acho que o teu irmão está adulterando. O achar. Entendeu assim? Agora, se é objetivo, eu sei objetivamente que o irmão está adulterando. Então eu vou no irmão, independente da minha. Eu compreendo assim, tá? Você pode pegar conselhos, e que aí eu vejo também um outro problema, essa questão de conselhos, porque aí começa. Já viu que você quer que alguma coisa saiba, é só você falar para o irmão. Assim, toda a igreja vai saber. Então eu tenho uma dificuldade. Por isso que que Jesus falou para você chegar como irmão e falar para ele do pecado. Eu acho que você poderia seguir nessa linha, mesmo que a pessoa seja imatura, porque é seu irmão. Você pode falar para ele, pecado é objetivo. A não ser que você tenha dúvida que adulterar seja pecado, ou que aquilo que você está vendo no irmão é pecado. Se você tiver dúvida, eu te aconselho a você, mesmo assim, você chegar no irmão, irmão, com toda a humildade e amor, falar para ele, irmão, estou achando que é isso. Tem alguma coisa? Porque tem coisas na comunidade lá que não é por causa de pecado que o outro tem medo de chegar no outro. É porque o outro argumenta demais e é muito bom de argumento. Então o que acontece? Eu vou chegar em você e você é muito bom de argumento. Eu não estou aqui para argumentar. Entendeu? É objetivo e não subjetivo. Então, se eu vejo o irmão pecar, eu vou falar, irmão, você está no pecado. Você se arrepende? É simples, né? Você tem problema de saber que o irmão tem que se arrepender? Você, né, você não sabe, às vezes. Né? O irmão não sabe que o outro tem que se arrepender. Tem irmão assim, tem? Na igreja tem irmão que tem 20, eu descobri esses dias atrás que tem irmão que tem 25 anos na igreja, irmã, que nunca leu a Bíblia. Não sabe quem escreveu o 1 Coríntios. Eu perguntei a avô assim, quem que escreveu o 1 Coríntios? A pessoa. Não sei. 25 anos de igreja, não estou acreditando que ela não sabe quem escreveu o 1 Coríntios. Então tem irmão que não sabe que uma pessoa em pecado precisa se arrepender. Se você não sabe, peça conselho, mas não fale do nome do irmão. O conselho não fala o nome dele. Tipo assim, eu tinha um amigo, não sei que uma dica, né? Igual o Romildo. Pode fazer, pô.
Não, deixa. Não esqueça a pergunta, mas deixa eu terminar só essa parte.
Terceira parte eu nunca vi, eu só conheço uma pessoa que fez a terceira parte. Que é considerar, porque a terceira parte é o quê? O infeliz lá, né? O irmão não se arrependeu da primeira, não se arrependeu da segunda, o que que ele fala? Leva para a terceira. Terceira instância é o quê? A igreja. Né? Leva para a igreja. E eu não vou entrar em detalhes como é que você vai levar para a igreja. Você pode, a gente considera casa como igreja, tá? Então, se você reúne numa casa, é mais fácil. Você leva para casa que você reúne e expõe aquele problema do irmão. O irmão está em pecado, em adultério, e esse irmão não está se arrependendo. O que é que vocês acham? A igreja, ele precisa se arrepender e mudar o caminho dele. Se arrepender é mudar, né? O irmão, mesmo assim, o irmão bate o pé e diz, não, eu não vou me arrepender, eu acho que eu estou tudo certo. Eu estou dando um exemplo exagerado, mas tem outros exemplos que dá para argumentar o contrário, tá? Mas a igreja inteira, não é possível que um errou. Os dois que julgou o caso errou e a igreja inteira errar, só o cara está certo? É meio difícil, né? Então, três passos que Jesus deu para a gente tratar pecado na igreja. Se porventura, que é o 16, né? Se porventura esse irmão não aceitar, o que que a gente tem que fazer? Não é a gente que vai expulsar o irmão da igreja. Ou é só considerar, você é um gentil publicano. Só estou considerando o que falo aqui. Considera ele como gentil publicano. Não estou determinando que você vai virar um gentil publicano. Você é com a sua atitude. Você não converteu. Está entendendo? Assim, não converteu. Então, eu não estou expulsando ele da igreja. Então, esse passo, Mateus 18, parece que é muito ruim e muito duro. Mas é, vou repetir: eu só conheço uma pessoa que teve que ir até a terceira instância, que é a parte de gentil publicano. E essa pessoa que não se arrependeu. É uma pessoa que sabe muito, aqui no nosso meio, que sabe muito bem como é que foi a história. E a pessoa quase morreu, literalmente. Saiu, não vou me arrepender, era do teto, tá? Não vou me arrepender. Chegou, o caminhão quase pegou ele. Voltou desesperado. Desesperado. Tremendo por causa do princípio aplicado. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira foi o princípio aplicado. Claramente, estava em pecado. Existiu o confronto e ele morreu, os dois. Tá? Foi pior ainda, né? Porque foi, né? Gente publicando morrer, não sei qual que você prefere. Mas esse é o princípio de evitar fofoca na igreja, tá? Que a gente está tentando, né, andar, porque é difícil você chegar no irmão e falar que ele está errado, por vários motivos, né? Você acha que, ah, não, vou ser o irmão chato, que sempre estou lá metendo o dedo. Chato vai ser o pastor, né, que está na igreja. Sempre resolvendo todos os problemas. Esse é o chato. Porque ele está aceitando tudo. Ele está aceitando o princípio. Esse princípio não existe. De você ver o teu irmão pecar, vai no teu pastor, conta para ele resolver. Não existe esse princípio. Tá? Então você é um irmão, é porque o evangelho está muito minguado e as pessoas que estão convertendo estão demorando 10 anos para ter alguma expressão de poder de Deus. Entendeu? E de não ler a Bíblia, né? Tem gente que anos e anos não lê a Bíblia, pastor que não lê a Bíblia, então acho que é uma vida miserável, né? Pode dizer que. Vou te contar um segredo. Em Montemor. Tá gravado. Vou te contar aqui um negócio. Em Montemor, que você perguntou na prática, né? Tem 5 anos, 4 anos e meio. 4 anos e meio que a gente está tentando assim andar nisso, andar em cima desse princípio. Que a gente crê realmente que vai trazer saúde para a igreja. É um ponto, uma ferramenta que é utilizada para isso. Quando existem pessoas muito imaturas, e eu estou julgando quem é imatura, tá? Eu olho para a pessoa, digo quem é imatura. Essa pessoa geralmente, quando vê uma coisa. Porque em Montemor ainda não teve coisas assim, desse nível, né? Aí eu vou te falar do nosso nível, tá? E do jeito seco que a gente é. Sim, você percebeu que é isso, né? A gente percebe que não fala, aqui não está falando de maturidade, está falando de ver teu irmão pecar e vai nele. Tem outro princípio quando você dá oferta, né? Deixa a tua oferta, vai resolver com teu irmão e volta. Todo mundo lembra desse princípio, né? Então, aqui nunca dá uma dica sobre maturidade, uma pessoa que seja madura ou não. Então, como não está dando a dica, eu não vou fazer segundo a dica, assim, eu vou fazer segundo o que está dizendo aqui, tá? Isso é seco, né? Seco, e parece que eu não trabalho, a gente não trabalha com pastoreamento falando uma coisa dessa. Não dá a entender, assim? Não sei se passa na sua mente. Mas a gente tem um problema lá em Montemor, que nós não pensamos nisso. Se você, pelo menos é o pessoal que está aqui, se você vê, já chegou aí pessoas em mim e disse, ó, eu vi o fulano que está fazendo isso. Ah, você viu? Olha o que que eu fiz. Não se escandaliza. Ah, você viu? Por que você está contando para mim? Primeira coisa que eu falei. A pessoa já começou a. Não, mas não era para mim que você tinha que falar, você tinha que falar para ela. Por que você não falou para ela? A pessoa, não, para mim saber o que é que eu vou fazer. Então eu vou te falar exatamente o que é que você vai fazer. Você vai chegar na pessoa, já que a pessoa não tem maturidade, eu tenho que ter assim, o beabá. Você vai chegar na pessoa e vai falar assim: você está indo nesse pecado. Você está pecando nisso. E aí? Se a pessoa responder, ok, você se arrepende disso? É coisa tão. Por isso que eu falei aqui, crente, sim, tá meio, né? Então, você se arrepende? Me arrependo. Então, eu te perdoo. Você tem autoridade para perdoar o pecado. Não é o grande, ou a grande mulher de Deus, ou o grande homem de Deus, que só esse que tem autoridade para perdoar o pecado. Então, a gente é muito objetivo. Se a pessoa errar, aí ele vai chamar a gente. Não, não, eu estou tranquilo. Não, estou tranquilo porque não sou eu que estou falando, mas. Não entendi. Eu entendi o seu cuidado. Então, como eu falei, não vou ter tempo para responder, mas pode conversar mais tarde. Mas, como eu falei, quando o Romildo trouxe esse princípio, surgiu milhões de perguntas exatamente desse tipo. Tá? Então, a gente pode conversar depois, mas não vai dar para responder agora. Entendi. Entendi. Tá? Mas amém.
Tarefa ingrata pro que o Isidoro pegou de falar isso pro monte de pastor aqui. Deus me livre. O que o Carlos está falando é realmente, e o que todas as perguntas estão envolvendo, é uma cultura dentro da igreja, né? Então não adianta você tentar aplicar isso que está falando se a cultura é outra, né? Entendeu? Então, se a cultura é outra, você vai aplicar e não vai funcionar. Mas, como ele disse, eles estão praticando em Montemor a partir da base. E aí, como o Ariadne já falou, se isso realmente for praticado e for uma cultura que já cresceu, vai aliviar muita carga dos pastores. Por que que as pessoas não têm essa cultura? Porque a igreja de hoje não trabalha em relacionamento entre as pessoas. Entendeu? Exatamente. Ó, eu cansei de ver, exatamente, problemas sérios de pastores que não conseguem confrontar ninguém. Pastores de igrejas grandes. Eles vão esfriando a cara, vão colocando ele de lado, mas não sentem e falam a verdade com ele. É demais. E as pessoas saem da igreja machucadas, porque o pastor talvez esteja certo na sua avaliação, mas ele não fala com a pessoa. Ele não faz isso. O pastor não faz isso que está falando, Jesus está falando. Então, aí não é nem questão de levar para o pastor, o próprio pastor não faz. Então, assim, a palavra de Jesus é bem clara. Nosso problema é que nós temos uma cultura na igreja que não é baseada em relacionamentos. Porque, na verdade, Jesus não está falando para alguém imaturo repreender uma pessoa madura. Ele está falando de uma pessoa que viu alguém quebrando o relacionamento com ela, ir lá e consertar o relacionamento e não ficar botando terceiro no meio desnecessariamente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa avaliar melhor e também tem essa questão de pecar contra ti. Eu nunca ouvi alguém falar que isso não está no original. Nunca ouvi ninguém falar isso e não necessariamente eu concordo com isso, porque o princípio, até o que o Asher fala, não é baseado nisso. O que o Asher fala, porque está levantando toda essa polêmica por causa disso. A pessoa, o quem tem o papel de pastorear são os pastores. Agora, se a pessoa pecou contra mim, não é problema de pastor, é problema de relacionamento. E aí, no problema de relacionamento, meu dever é consertar esse relacionamento sem botar outras pessoas no meio. Mas é um assunto que levantou e podemos depois analisar com mais profundidade nas várias vezes que aparece e tal. E ver sobre isso. Mas assim, eu acho que resolve muito o problema dessas questões que foram levantadas, sem entender que não é qualquer pecado, os pecados assim, os pastores são sob rebanho para vigiar justamente sobre essas coisas. Paulo não escreveu para os membros da igreja corrigir o irmão que estava morando com a mãe dele. Sim, ele escreveu para a liderança da igreja que tem que tomar essa posição. Então, assim, tira fora essa questão polêmica de você pegar a questão de pecados, que são coisas graves e que é escandalosa, e que a liderança tem que ter a ver, e começa pelo lado que é alguém pecou contra mim, é relacionamento, ninguém precisa saber disso, só eu e a pessoa que eu ofendi ou que ela me ofendeu, só os dois. Vai lá, fala com ela, resolve. Se não resolver, e outra coisa, eu acho, fala, a Bíblia não fala quanto tempo precisa passar entre a primeira e a segunda. A Bíblia não dá regra nenhuma. Então é assim, tá. Não. A justiça brasileira é lerda. A de Jesus é mais devagar ainda. O que eu quero dizer com isso é que a intenção é curar o relacionamento. Não é criar uma polêmica. Então, você vai com amor, com humildade. Na verdade, alguns pontos que o Eduardo tinha colocado, eu nem sabia que ia falar essa parte aí, porque essa parte aí eu não ia deixar. Mas a parte que ele falou que ia falar, e tinha tudo a ver com o que eu acho tinha dito também, que era a questão de ir com amor, de ir com humildade, de ir com a intenção de ajudar, não polemizar, ir com um espírito de curar, mas não se, como é que fala, se omitir. Então, assim, se nós criarmos na igreja uma cultura de que o relacionamento meu com todas as pessoas é prioridade de Deus, então, qualquer coisa começa a entrar no meio e começa a atrapalhar esse relacionamento, eu sou responsável para não permitir isso continuar. A igreja seria praticamente o céu na terra, não é verdade? Porque as pessoas vão acertando e as coisas vão andando, né? Eu não vou demorar, porque nós já estamos na hora de parar. Mas assim, eu só quero finalizar esse assunto, porque agora nós não vamos voltar mais para o assunto de aliança e vai entrar no assunto de oração coletiva. Então, assim, só para não acho que está um pouco no meio da coisa, então só para não deixar isso, nós falamos que pecado é a quebra de relacionamento. Amor é a restauração de relacionamento. E o amor, já que ele quer restaurar o relacionamento, ele vai para a causa da quebra. E indo para a causa da quebra, chama-se confronto, falar a verdade em amor. Mas o propósito de levantar o problema não é para causar mais problema. Porque tem gente que mexe com infecção e fica mais infeccionado. Então, você precisa ter muito cuidado quando você mexe com assuntos sensíveis de não piorar o problema. Então, para não piorar, o amor, ele quer resolver o problema. E então, esse é o princípio. O amor, ele não é mole, ele não é politicamente correto. O amor, ele quer tanto que o relacionamento seja restaurado, que ele vai e paga o preço para dar a cara a tapa, para poder resolver o problema, para poder voltar a ter um relacionamento. O amor não quer ganhar a questão, não quer ganhar o ponto, ele quer restaurar o relacionamento, ele quer fazer com que o relacionamento volte a ser sadio. E aí, aí ele coloca aqui duas atitudes em que nós não agimos em amor ou como aliança. A primeira é ir com críticas que pioram a situação. Então, a primeira atitude errada é aquela atitude que a pessoa fala assim, eu falei umas verdades para ele, né? Entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala, eu falei umas verdades para ele, estava errado. Ele piorou a situação. Ele foi e fez críticas que afetaram a pessoa, que afetaram a honra da pessoa, ele piorou a situação. Então, ele fez um confronto, mas o confronto piorou. Então, assim, ele não foi com a atitude certa. Ele foi com orgulho, com espírito de julgar, com espírito de criticar, e ele fez foi aumentar a ferida, ele fez foi piorar a coisa. Então isso não é atitude de amor, não é confronto correto. Você pode estar falando assim, e tem pessoas, né, assim, igrejas, certas igrejas que seguem ao pé da letra, que vão lá e faz desse jeito. Jesus falou para ir lá e confrontar o irmão, e vai lá sem amor, piora muito mais a situação. Não é a atitude, e exatamente o que o Isidoro está falando sobre a questão do Cisco, do, né? Assim, tem que ler o Mateus 5, né, antes de Mateus 18, né? Você tem que entender a sua atitude. Você vai lá com humildade, com quebrantamento, que é exatamente o que você estava falando. O segundo erro é evitar qualquer confronto por covardia e medo. E aqui a maioria dos pastores fazem, as pessoas fazem. Ele tem medo de causar confronto, medo de ofender a pessoa, então ele não vai de jeito nenhum. Então, um vai do jeito errado, mete os pés aí, e o outro nem fala nada. Todos dois não é atitude de amor. Isso é atitude errada. Atitude terrível. E então essas são as duas atitudes erradas em relação ao confronto. E aqui ele coloca dois objetivos morais que devem fundamentar nossas comunidades. Dois objetivos morais que devem fundamentar nossas comunidades. Primeiro, que os membros entendam e estejam dispostos a cooperar com confrontos de aliança e disciplina. Então, os membros da igreja tem essa cultura que o Isidoro estava falando, essa cultura de estar disposto, são ensinados, eles não vão fazer isso do nada, não vai começar de repente no meio de uma igreja que não faz, começar a fazer, não, vai ter uma cultura, os membros da igreja devem estar falando, nós queremos zelar dos nossos relacionamentos, os relacionamentos não é só do pastor com os membros, o relacionamento é dos membros uns com os outros, então nós precisamos zelar disso, primeiro, e para zelar disso nós temos que estar dispostos a confrontar. Todos precisam estar dispostos a isso. E o segundo, que esses relacionamentos sejam calorosos, atenciosos, solidários e pessoais. Então, o primeiro, todos nós, como uma comunidade de aliança, nós precisamos estar dispostos a confrontar. Todos, não é só a liderança, não. Todo mundo na igreja tem responsabilidade de zelar dos relacionamentos, e para zelar dos relacionamentos, ele tem que estar disposto a confrontar, ou ser confrontado. Ele tem que entender, eu estou numa igreja onde eu estou aqui para ser confrontado ou para confrontar. Estou aqui. Não é pessoal, né?
Importante, Crisvaldo fala sobre isso no livro Chuva Abundante. Que eu aproveito para incluir que ele trata a questão do pecado de Absalão, mostrando o pecado de Davi. Então, só só é possível gerar um Absalão se você for um Davi.
Uhum.
Né? Então, não confrontar não é amor, é desamor.
É.
Né? E a palavra confrontar, talvez ela possa gerar em nós, assim, eu tenho pensado muito nesse aspecto da palavra confrontar, parece que ela é uma palavra que é capaz de gerar em nós assim, um senso de justiça. Eu até, talvez, eu não sei se a gente deveria redefinir essa palavra, porque o texto aqui não diz isso. Fala, vai até ele. Né? Então, o espírito correto para você confrontar uma pessoa que está em pecado é que aquele pecado ela deve, assim, deve ser algo que está, de fato, doendo. Você não deve nunca confrontar uma pessoa com superioridade. É um negócio muito sério. Aí nós temos a questão de como você chamar a atenção de uma pessoa mais velha. Como se fosse um pai, que é um princípio bíblico. Né? Não está dizendo que você não possa chamar, mas tem que ser como se fosse um pai. Como é que você fala com seu pai? Né? Como é que você chega para falar com seu pai? Então, assim, esse aspecto do amor é um negócio que a gente precisa meditar bastante.
Então, não pode falar a verdade em amor, significa que você está disposto a ser confrontado e confrontar. Mas os relacionamentos são calorosos, atenciosos, e você valoriza essa comunhão e esse relacionamento. E os dois perigos são que você tem uma comunidade que não se confronta, ele diz aqui, uma congregação que não confronta, tem uma ligação tão fraca que nem merece ser chamada de congregação. Então, assim, se as pessoas não têm coragem de ser confrontadas ou confrontar, é porque elas não têm relacionamento significativo entre elas, então não é uma congregação aos olhos de Deus. Então, assim, comunidade e aliança são pessoas que não precisem da liderança para intermediar os relacionamentos delas. São pessoas que estão, a liderança está administrando, conduzindo, mas não está intermediando os relacionamentos. Os relacionamentos estão funcionando independentemente da liderança. O corpo vivo está trabalhando, está funcionando. Então, um corpo vivo que está trabalhando vai se ofender, vai trombar, vai ter desentendimento, vai ter problemas, toda a comunidade vai ter. E sabem resolver os problemas, entendeu? Então, assim, essa é uma congregação. Agora, outro ponto, um ponto é uma congregação que não tem ligação nenhuma, então não, ninguém confronta ninguém. Então, essa nem merece ser chamada de congregação. E a outra é que confronta mecanicamente, sem amor, crítica e irresponsabilidade. Ele diz que uma congregação assim é impessoal, e não é a igreja do Deus vivo. Então, não existe uma aplicação legalista dessas coisas. Existe um relacionamento amoroso, caloroso e um desejo ardente para que o relacionamento seja restaurado e uma paciência para dar tempo para que a pessoa entenda. Muitas vezes, da primeira vez que você vai, a pessoa não vai aceitar. Mas pensando bem, dormindo bem, voltando outra vez com amor, com paciência, ela vai aceitar. Então, assim, não é uma aplicação jurídica, é um processo de amor para tentar resgatar o relacionamento para que ele funcione e vá bem. Amém? Tá.